Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. O ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, e o ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, partiram para ataques mútuos, logo no primeiro bloco do debate da Band, realizado neste domingo. Tarcísio exaltou brevemente o governo de Bolsonaro, seu padrinho, e atacou Haddad. O petista começou rebatendo esses ataques, mas depois mirou no atual governador, Rodrigo Garcia. Já o Tucano focou em Haddad, que lidera as pesquisas de intenção de voto, e culpou o PT, em geral, pelos maiores problemas do Estado. Quem comenta a respeito dos debates aos governos estaduais é o nosso colunista de política, Josias de Souza.
Esse primeiro debate televisivo aí da campanha ao governo de São Paulo, transmitido pela Band, provocou sono e surpresa. Foi sonolento porque os postulantes ao comando do principal estado do país disseram coisas definitivas sobre os problemas, sem definir muito bem as coisas. E foi surpreendente porque, embora estejam submetidos a uma conjuntura extraordinária em 2022, os candidatos se apresentaram aos eleitores como personagens mecânicos e ordinários. As aflições do eleitorado estavam todas lá, saúde, educação, moradia, transporte, segurança, mas os debatedores levaram à panela uma espécie de feijoada com muito caldo e pouco feijão. Carne, então, nem pensar. Ignorando a crise, todos acionaram ali o gogó como se não existisse orçamento, como se tudo pudesse ser resolvido como um grande abracadabra.
No Rio de Janeiro, os candidatos ao governo trocaram farpas. Apesar da polarização ficar concentrada entre o atual governador Cláudio Castro, do PL, e Marcelo Freixo, do PSB, todos foram alvos de críticas e até mesmo de deboche durante o debate, que teve a participação de Paulo Ganimi, do Novo, e Rodrigo Neves, do PDT. O governador foi bastante atacado pelos adversários, devido ao escândalo envolvendo a Ceperge. Uma série de reportagens do UOL mostrou que o governo do Rio criou 20 mil cargos secretos na fundação, sem qualquer transparência. Os funcionários sacaram 226 milhões de reais em dinheiro no Banco do Bradesco neste ano.
Num estado em que 5 ex-governadores já fizeram escala na cadeia, é muito desalentadora essa constatação de que a grande estrela do debate, esse debate, o primeiro debate promovido aí pela Bandeirantes, a grande estrela é um escândalo, um novo escândalo, um escândalo revelado por uma série de reportagens do UOL. O candidato à reeleição, o governador Cláudio Castro, enfrentou o questionamento sobre a folha secreta que desviou 226 milhões de reais em verbas públicas para remunerar apaniguados políticos. Ele enfrentou esse escândalo à maneira do avestruz. O governador fugiu dos questionamentos enfiando a cabeça no cinismo. No auge do constrangimento, o Marcelo Freixo, nós vimos aí as cenas, que é o principal desafiante do governador, está disputando ali a liderança nas pesquisas, ele pediu ao Cláudio Castro que explicasse se é culpado ou incompetente pela remuneração de fantasmas, uma verba que daria para cobrir o déficit da folha de salário dos professores no estado.
O presidente Jair Bolsonaro participa nesta segunda-feira de uma reunião com representantes da FEBRABAN e da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. O encontro será em São Paulo e deverá aliviar a tensão após o presidente criticar os banqueiros pela adesão ao manifesto em defesa da democracia na Fiesp. Neste final de semana, o presidente Jair Bolsonaro chegou a ser praticamente expulso de uma churrascaria na capital paulista, ao ser vaiado pelos frequentadores. Depois, o presidente também foi hostilizado no Allianz Parque, onde esteve. Sobre isso, eu converso com o nosso colunista de política, Josias de Souza.
Na churrascaria, foi preciso que o Luciano Hang, que é o dono daquela rede de lojas, da Avan, que é um conhecido bolsonarista, foi preciso que ele puxasse ali uma salva de palmas, para que um pedaço da churrascaria se manifestasse a favor do Bolsonaro. E aí tem até pessoas colocando ângulos diferentes, uma filmagem que mostra mais o aplauso do que a hostilidade ao presidente. O fato é que ele saiu de lá quase que escorraçado dessa churrascaria. E aí houve um xingamento no estádio.
O deputado federal Alessandro Molon decidiu manter a sua candidatura ao Senado no Rio de Janeiro pelo PSB. O anúncio acontece em paralelo à campanha do petista André Ceciliano e revelou um racha entre PT e PSB no estado. O assassinato do campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lô, chocou o Brasil neste final de semana. Ele tinha 33 anos e foi baleado na cabeça durante uma briga num final de semana em um show num clube na zona sul da capital paulista. O tenente da PM, Henrique Otávio Oliveira Veloso, acusado de atirar em Leandro, se apresentou neste domingo à corregedoria da corporação. A justiça já havia decretado a prisão temporária de 30 dias do PM. O acusado estava de folga no momento do crime. Segundo os amigos do lutador, os dois discutiram e o PM acabou imobilizado pelo atleta. Mas depois de se afastar, ele sacou uma arma e atirou na cabeça de Leandro. O policial deve passar hoje por uma audiência de custódia. Começam nesta terça-feira os pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 600 e do Auxílio Novo do Gás, que neste mês será de R$ 110. Os primeiros a receber serão beneficiários com o número de identificação social terminado em 1. O calendário se estende até o dia 22 de agosto. Também nesta terça serão depositadas as duas primeiras parcelas do Auxílio Caminhoneiro, de R$ 1.000, totalizando R$ 2.000. A turbinada nos auxílios já existentes e o pagamento de novos benefícios foram viabilizados pela aprovação no Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição dos Auxílios. As mudanças são válidas apenas até o fim deste ano. O preço médio do litro da gasolina em julho nos postos de combustíveis do país foi de R$ 6,50, uma queda de 14% em relação a junho. O etanol foi vendido a R$ 5,50, 8% mais barato. Os dados são do levantamento periódico de preços feito nos postos pela empresa Ticketlog. Todas as 5 regiões brasileiras tiveram redução. O maior recuo aconteceu no Sudeste, onde a queda foi de 18%. Apesar da redução de 12%, a gasolina mais cara está no Nordeste, onde o preço médio é de R$ 6,79. Já o Distrito Federal possui não só a gasolina mais barata, vendida a R$ 5,95, como teve a redução mais expressiva no mês, 23% de queda. O barateamento da gasolina se deve à redução do ICMS nos estados. A China deu sequência hoje aos exercícios militares ao redor de Taiwan, apesar dos apelos do Ocidente e do Japão para que o país conclua as maiores manobras militares de sua história nas proximidades da ilha, que considera parte do seu território. Os exercícios deveriam terminar a princípio no domingo. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, denunciou no sábado a total desproporção da reação chinesa e divulgou um comunicado conjunto com seus colegas do Japão e Austrália para pedir o fim dos exercícios. A China iniciou as manobras com munição real ao redor de Taiwan na última quinta-feira, um dia após a visita feita à ilha pela presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.